que os grupos parlamentares tenham a oportunidade de analisar as propostas, de fazer as consultas oportunas que tiverem que fazer e votarem em consciência. Ora bem, Sr. Presidente, se, com a maior sinceridade, o facto desta proposta ter entrado para debate já esta manhã, depois da decisão do plenário e da decisão da mesa, não permitiu ao grupo parlamentar do PSD fazer as consultas adequadas para compreender se responde a uma legítima preocupação dos autarcas. E, nesse sentido, o nosso voto será em conformidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal.
Sr. Presidente, Sr. Membros do Governo, Srs. Deputados, assistimos com esta proposta de alteração ao aumento do endividamento dos municípios. Nós já tínhamos neste Orçamento de Estado, com uma proposta também do Partido Socialista, uma proposta de internalização de empresas especiais pelos municípios, ou seja, os municípios a poderem comprar, adquirir participações sociais de sociedades comerciais onde já tivessem participações. Ou seja, nós já assistíamos neste Orçamento de Estado a um alargamento do setor empresarial local e estamos a assistir agora a um alargamento do endividamento dos municípios. Nós não esqueçamos a fase em que estamos também, num fantasma que se está a agigantar em relação aos juros de dívida e uma expectativa do aumento dos juros em que estamos. Dívida é essa que ficará para os cidadãos. Nós estamos a possibilitar também que o Governo assuma dívida nas autarquias, havendo aqui também um poder discricionário. E perguntamos ao PS, ao Governo, para que servem limites? Para que existem limites? Para serem assim ultrapassados? Sem escrutínio? Internalizam-se empresas? Aumenta-se endividamento? Estamos a discutir esta proposta contra o regimento. Em temas que merecem reflexão, deveriam merecer reflexão apurada, detalhada. São temas importantes. Votamos assim contra esta proposta e alertamos que estamos a assistir neste Orçamento de Estado ao aumento do domínio do Estado central, local, de uma forma profunda, numa altura de maioria absoluta e escrutínio mínimo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo esta intervenção, mais uma vez, por chamar a atenção para a tremenda irresponsabilidade do Partido Socialista em trazer uma discussão nova com uma remodelação de um artigo que não devia estar aqui em discussão e que é uma violação grosseira do regimento e um rolo compressor de maioria absoluta. Mas se querem discutir esta norma, vamos discutir esta norma. Em 2020, 20 municípios excederam a dívida total, o valor total de dívida que deviam cingir-se. Em 2020. O PS de Fernando Medina deixou a Câmara de Lisboa com 65% das dívidas por pagar do país todo. 65% são da gestão socialista da Câmara de Lisboa. Ao momento em que estamos aqui a falar, uma notícia que circula por todos nós deu conta de que hoje há 10 municípios que nem sequer podem contratar pessoal, porque excederam os limites do endividamento. E que proposta é que o Partido Socialista nos traz aqui? Suspender o número 2 do artigo 40, que se refere ao equilíbrio orçamental. Eu sei que o Partido Socialista e equilíbrio orçamental são coisas um pouco antagónicas. Até suspenderam o artigo que se refere ao equilíbrio orçamental. Esta norma que trazem hoje ficará na história como o bom exemplo do que é a gestão socialista. Suspender um artigo cuja epígrafe é equilíbrio orçamental. É um bom sinal da maioria que se apresenta e dos 4 anos que teremos pela frente. De violação do regimento, a violação da lei vai um passo. E é isso que estamos aqui hoje a consumar nesta casa. Já que o PS está tão preocupado em aumentar os limites do endividamento, em suspender as normas de equilíbrio orçamental criadas precisamente para haver equilíbrio na gestão de contas públicas e nas transferências para os municípios, olhem, deviam estar preocupados com os mais de 250 milhões de euros que os municípios gastaram durante a crise Covid, que pediram ao vosso Governo e que o Governo virou as costas. E se, Sr. Presidente... Vou terminar, Sr. Presidente, deixando apenas isto. Há duas vias de apoiar os municípios em momento muito difícil. Uma é agilizar a sua operacionalidade. ajudar na sua eficiência, ajudar ao dinamismo na economia que leva à maior cobrança de impostos, nomeadamente aqueles que são de matriz local. E há outra via, a via socialista e a via de esquerda. Acabar com os equilíbrios, acabar com os tetos, acabar com a dívida e dizer assim, façam o que quiserem, que os portugueses cá estarão para pagar como sempre estiveram na altura certa. É isso que querem, não é isso que votaremos. Ficarão para a história com uma norma que acaba com os equilíbrios orçamentais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, a discussão desta proposta contraria tudo aquilo que são as regras relativamente ao funcionamento da Assembleia da República. Mas ainda assim, como estava a referir há pouco, as questões sobre o conteúdo desta proposta, aquilo que nos vem aqui trazer, o PCP já tinha avançado como propostas neste Orçamento de Estado e que o Partido Socialista rejeitou. Podemos ir à questão relativamente ao Fundo Social Municipal e ao compromisso que foi assumido por parte do Governo da compensação das autarquias pelas despesas imprevistas no âmbito do combate à epidemia. Foi um compromisso assumido e que foi parcialmente cumprido. Aliás, se o Governo somente disponibilizou 55 milhões de euros, quando estão apurados valores muito mais avultados relativamente a esta matéria. E nós apresentámos uma proposta, exatamente para que se compensasse os municípios e as freguesias relativamente a esta questão, e o Partido Socialista rejeitou. Relativamente também às questões do equilíbrio orçamental, apresentámos também uma proposta, tendo em conta a circunstância e tendo em conta a situação. O Partido Socialista ontem rejeitou. E relativamente à exceção, o não ser considerado para efeitos de endividamento, aquilo que são os empréstimos no âmbito da comparticipação nacional de projetos financiados dos fundos comunitários, é matéria que já está integrada e que efetivamente não necessita desta mesma proposta. E isto revela que, de facto, o que aqui houve por parte do Partido Socialista, confirma-se, foi uma posição, imposição, por parte da maioria absoluta do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não se registra mais nenhum pedido de intervenção. Sr. Deputado Rui Tavares, para uma intervenção. Faça-se a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A discussão que tivemos há pouco e que rapidamente passou para uma análise muito detalhada do regimento iniciou-se por causa de um evento na Comissão de Orçamento e Finanças a que o deputado único do LIVRE não pertence e, portanto, não teve oportunidade de acompanhar na sua gênese. Mas as consequências que ela tem estão à vista e presumo que sejam assumidas e compreendidas por todos. O Sr. Presidente anunciou que abre-se a possibilidade de apresentar propostas de substituição por qualquer deputado, qualquer grupo parlamentar, e incluindo os deputados únicos, e que a mesa as aceitará. Agora, o grupo parlamentar do PS tem uma responsabilidade muito grande, porque se depois é colocada à consideração do plenário e o grupo parlamentar do PS passar à rejeição sistemática de todas as propostas de substituição, e isso quer dizer que não se ganhou nenhum espaço para o trabalho parlamentar de ninguém e, portanto, é agora o PS que cabe exercer o seu escrutínio e votar cada proposta de substituição pelos méritos. E, finalmente, nos 30 segundos que me restam, pelos méritos, discutir esta proposta. Nós tivemos aqui a Associação Nacional de Municípios e sabemos como os municípios estiveram na linha da frente na resposta a esta crise. E nós estamos também no quadro da União Europeia, praticamente todos de acordo que as regras orçamentais da União Europeia estejam suspensas para os Estados-membros. Creio que seria incompreensível que aquilo que solicitamos ao nível europeu, aquela flexibilidade que solicitamos ao nível europeu, não a tivéssemos para os municípios, principalmente no quadro de eles poderem acompanhar projetos de cofinanciamento. Por isso, não faz sentido ao LIVRE votar contra esta proposta e não dar aos municípios em Portugal a flexibilidade que nós próprios pedimos ao nível europeu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais nenhum pedido de palavra, portanto, vamos passar à... Peço desculpa.
Faça a vossa. Não, Sr. Presidente, é apenas para dizer que não consegui registar a minha presença. Muito obrigado.
Sim, chegaram à mesa vários pedidos dos senhores deputados que não se tinham conseguido registar e, portanto, o que faremos quando acabar a votação, as votações, só faltam duas, procederemos ao registro manual dos seus deputados que não puderam inscrever-se eletronicamente para efeitos de quórum de votação. Vamos então passar à votação da proposta 1049-C, apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Quem vota a favor? Vota o Partido Socialista. Quem vota contra? Chega, Iniciativa Liberal, PCP e... Quem se abstém? PSD, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. A proposta foi aprovada. Seguimos para a última votação do guião de hoje. É a votação da proposta 894-C do Bloco de Esquerda, de aditamento a um artigo 115-L, aumento intercalar do salário mínimo nacional. Quem vota a favor da proposta? PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PS, PSD, Iniciativa Liberal. Abstém-se, o Chega. Assim concluímos o período... Peço desculpa, a proposta foi rejeitada. E assim concluímos o período de votações. Peço aos senhores deputados que não conseguiram registar-se eletronicamente, para além do senhor deputado Pacheco de Amorim, que sinalizem agora à mesa.
Sr. Presidente. Sr. Presidente.
Deputado Sérgio Sousa Pinto. Ah. Sr. Deputado.
Rui Afonso. Rui Afonso, Chega.
Rui Afonso.
Sr. Presidente.
Muito bem.
Também não consegui registar, porque não está sob o PS. Sr. Presidente, também não me consegui registar, Pedro Anastácio do PS.
Só precisamos saber o seu nome, para
Pedro Anastácio. Pedro Anastácio. Pedro Anastácio.
Muito bem.
Eu sei que se me ouviu, já.
Quando os grupos parlamentares são assim muito grandes, né? A mesa não consegue decorar os nomes todos. Muito bem. Nós temos um terceiro ponto na ordem do dia de hoje e, portanto, a minha proposta é que façamos agora um intervalo. A sessão será retomada às 14h30, exatas, para a parte que falta da nossa ordem do dia. Muito obrigado. Até já.
Presidente, mas correu lindamente.
Vamos retomar os nossos trabalhos. Já temos quórum de funcionamento. Primeira, vamos entrar então na apreciação dos artigos escolhidos para a sessão de hoje, da proposta de lei do Orçamento de Estado. Para uma primeira intervenção sobre o artigo 123, limites máximos para a concessão de garantias, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Marcos, do PSD, não sem antes solicitar aos agentes da autoridade que abram as galerias ao público. Sr. Deputado Sérgio Marcos, tenha a palavra, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Gostaria de pôr em relevo duas propostas de alteração que são cruciais para uma melhor saúde das finanças públicas da Madeira. Uma primeira visa melhorar as condições de gestão da dívida pública regional. Pretende-se um pequeno, mas importante aumento do plafond de garantias a conceder pelo Estado. Uma segunda visa a regularização de valores significativos relativos a acertos de receitas fiscais que estão comprovadamente por entregar à região. Visa igualmente clarificar questões relativas à correta imputação à região de receitas fiscais que são, por direito, receitas próprias suas. Sensibilizo o Governo da República para a relevância destas propostas. É do interesse nacional e regional contribuirmos para finanças públicas regionais saudáveis. Para mais, num contexto de grande incerteza futura e ainda muito marcado pelo impacto da pandemia na despesa pública regional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A próxima intervenção cabe ao Sr. Deputado Diogo Leão, do Partido Socialista, a propósito do artigo 135, projeção de forças nacionais destacadas para o flanco leste europeu. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. As Forças Armadas no mar, em terra e no ar, são o garante da nossa soberania, da defesa da República e do território nacional. mas são muito mais do que isso. São o instrumento de uma defesa holística, essencial na guerra e fundamental na paz, enquanto promotores de segurança global, enquanto agentes de proteção civil, com capacidades operacionais e logísticas únicas para diversas missões de apoio às populações e que se demonstraram decisivas.